que não apenas cantemos ou ouçamos isso, mas saibamos que é assim. O Senhor disse: vou preparar-vos lugar e voltarei para vos levar comigo, para que também vós estejais onde eu estou. E nisso nós cremos. Nós cremos que quando o tempo estiver completo e o dia da salvação chegar ao fim, o Senhor retornará para levar consigo todos aqueles que amaram a sua vinda, que esperavam que ele retornasse, que carregavam essa viva esperança dentro de si. O maior tempo nós esperamos, de fato nós contamos na nossa geração com o retorno do Senhor. Os sinais dos tempos indicam isso claramamente e nós devemos estar atentos e ter os olhos abertos e ver como a palavra de Deus se cumpre diante dos nossos olhos. Nós damos as boas-vindas a todos, sincero e honestamente, no nome do Senhor. Sintam-se bem no nosso meio e que Deus possa nos, de fato, abençoar juntamente. Sensivelmente, perceptivelmente, visivelmente, para que não apenas digamos isso, mas que possa ser visto que nós vivenciamos a Deus. Recentemente, eu já disse aqui, todas as vezes que o Senhor fazia algo, as pessoas o louvavam, por isso elas vivenciaram pessoalmente no seu corpo, em sua alma, em seu espírito. Nós temos que vivenciar a Deus. Não há outra maneira. Nós temos que vivenciar a Deus. E Ele pode ser vivenciado. O tempo que ainda nos resta para todos nós não é muito longo. Eu realmente creio que a vinda do Senhor está muito próxima. Naturalmente que nesse país temos melhores oportunidades do que nos países do leste no que diz respeito à proclamação e divulgação da palavra em outros países, mas podemos servir ao Senhor em todos os lugares e quanto maior for a pressão externa, mais íntima pode ser a conexão com Deus. A pressão externa não precisa ser um obstáculo, pelo contrário, pode ser benéfica. No entanto, somos gratos ao Senhor por ainda termos liberdade e podemos proclamar a palavra como está escrito. Também esses tempos podem mudar em breve. Na minha última visita às Filipinas, ouvi e também me disseram como o bispo católico romano, todos os domingos de manhã, em sua missa lá, adverte contra todas as seitas, assim por diante, que as pessoas não devem ir lá. Dos países africanos, chegam repetidamente notícias de que a liberdade de reunião está sendo restringida. Recebi alguns jornais de Gana, onde estão sendo feitas leis para que todas as congregações já existentes há muito tempo, mesmo que já tenham 100 anos, tenham que se recadastrar, se registrar e assim por diante. A liberdade não durará por muito tempo. Por isso queremos usar o tempo que Deus nos concedeu para proclamar a verdade real, sem misturas, e levá-la a todo mundo. Quando os cantores entoaram a segunda canção, o hino sobre a glória do além, do que nos espera, então me veio o pensamento que há pessoas que não conseguem crer e que se perguntam, ou eu já fui perguntado, alguém pôde nos dizer como é lá, que já esteve lá, que retornou, e pode nos relatar como lá se parece, assim por diante. Nós não precisamos ir até lá para saber. Deus nos deixou dizer e teve pessoas que de fato puderam dar uma olhada na glória. E está escrito sobre nosso Senhor que Ele é a testemunha fiel e verdadeira, o primogênito dentre os mortos. Depois também na carta aos Hebreus está: porque temos uma nuvem de testemunhas. Deus tinha pessoas na terra que estavam ligados com Ele, que já viram coisas que ainda estão no futuro. Eu penso em Paulo, em João, na ilha de Patmos. De que forma maravilhosa essas pessoas, embora estivessem na terra, puderam ter uma visão da glória. Em 2 Coríntios capítulo 12, aqui Paulo dá o seu testemunho com as seguintes palavras. 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 2. Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. Mas eu sei que esse homem, se em corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que nenhuma pessoa lhe é permitido dizer. Como tal pessoa, quero me gloriar, mas em relação a mim mesmo, não quero me gloriar, a não ser pelas fraquezas. Até aqui, esta preciosa e santa palavra, Paulo se referiu à sua vivência. Homens de Deus tiveram, de tempos em tempos, vivências sobrenaturais para serem fortalecidos na fé, encorajados a seguir em frente com a fé e convicção de que o Senhor está com eles. João viu muitas coisas na ilha de Patmos. No capítulo 21 do Apocalipse, ele relata a partir do versículo 2, Apocalipse 21, versículo 2, e vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu noivo. E ouvi uma voz forte vinda do céu que dizia: eis que a tenda de Deus está entre as pessoas. Ele habitará com elas e elas serão seu povo. Sim, o próprio Deus estará entre elas e enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e a morte não existirá mais, nem haverá mais luto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas já passaram. Me alegra todas as vezes quando leio aqui, por exemplo, e eu vi, ou Paulo, em seu relato, ele viu, ele vivenciou, ele estava lá. não suposições, mas vivências muito reais com Deus. Nós cremos nisso. Nós cremos que pessoas na Terra podem ter vivências com Deus que são tão reais quanto as coisas terrenas aqui são reais. Deus é realidade. Deus pode ser vivenciado também nessa noite aqui no nosso meio. Com o pensamento que nosso amado irmão veio até nós com toda a sua família, lembrei-me da palavra de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, referindo-se aos anciãos, que Deus colocou anciãos em todas as congregações, guardiões nas muralhas de Sião, líderes nas congregações que devem servir ao povo de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 5, a partir do versículo 17, está escrito: os anciãos ou presbíteros que exercem bem o seu ministério devem ser considerados dignos de dupla honra, especialmente aqueles que se dedicam com zelo ao ministério de pregadores e mestres. Percebemos dessa passagem das Escrituras que anciãos não são apenas chamados para orar quando crentes estão doentes, aqui eles pertencem à congregação, estão doentes, como está escrito em Tiago 5, mas aqui nos é dito que eles são aprovados no ministério de direção e devem ser considerados dignos de dupla honra, especialmente aqueles que se dedicam com zelo como pregadores e ensinadores. Anciãos podem ser pregadores, podem ser ensinadores, podem ter tarefas que Deus distribui, e isso para a edificação da congregação. Então, não se deve calar a boca deles, como está escrito no versículo 18, pois a Escritura diz: não amordaçarás o boi quando estiver debulhando, o trabalhador é digno do seu salário. Se o salário não vier na terra, certamente virá na glória. Deus dará a recompensa àqueles que com zelo e toda dedicação anunciaram a palavra e colocaram a causa de Deus, o reino de Deus, em primeiro lugar, a fim de servir assim o Senhor e ao seu povo. A partir do versículo 19 está: não aceites queixa contra um ancião, a não ser com base no testemunho de duas ou três pessoas. E assim por diante, todos nós conhecemos bem as Santas Escrituras e deve ficar nisso. Devemos realmente valorizar e respeitar aqueles que Deus usa, agradecer ao Senhor por isso, e assim como o irmão Hus disse recentemente, é melhor aqui entregar um buquê de flores e respeitar e valorizar uns aos outros do que, após a partida de um homem de Deus, levar uma enorme coroa de flores ao túmulo e talvez chorar lá. Nós devemos aqui nos alegrar com aqueles que Deus colocou para que o rebanho de Cristo seja apacentado com a palavra do Senhor. Somos gratos por todos os irmãos que chegam novos, gratos por nossos amados irmãos aqui nesse lugar. Juntos queremos servir ao povo de Deus e ao Senhor com o dom e a missão que Ele nos deu. 2 Timóteo, capítulo 2, está. Eu quero ler isso intencionalmente, porque se trata do ensino bíblico. 2 Timóteo, capítulo 2. Agora, meu filho, pela graça que há em Cristo Jesus, Seja forte e confia o que ouviste de mim na presença de muitas testemunhas, a pessoas fiáveis que serão capazes de ensinar outros. É simplesmente assim que cada ensinamento é passado adiante e todos que o ouvem devem então estar na condição, se foram chamados para o ministério, de passar o mesmo ensinamento adiante. Da mesma forma, recentemente um irmão disse, com referência a outro, ele tem isso na cabeça, mas não no coração. Amados, nós devemos nos preocupar e nos esforçar para não transmitir apenas um ensinamento sobre Deus, sobre o batismo e outras coisas. Nós queremos estar esforçados para que seja uma revelação divina que se tornou preciosa para nós. Não uma disputa doutrinária, não um ponto sobre o qual se discute, mas verdades divinas que se tornaram preciosas para nós, que podemos transmitir aos outros no mesmo espírito e com a mesma revelação, como foram concedidos aos homens de Deus no início. Paulo confiou isso àqueles que deveriam, por si, ensinar a outros. E assim, que Deus nos conceda, como irmãos servidores, discernimento, sabedoria, graça e revelação, para que as coisas que foram concedidas a Paulo e aos outros apóstolos por Deus, que nos sejam concedidas, que ensinemos o que eles ensinaram, preguemos o que eles pregaram, batizemos como eles batizaram, para assim estarmos em total concordância com Deus e com a palavra de Deus, e levarmos ao povo de Deus o que é certo. Em algum lugar, Paulo escreve, não sei no momento exatamente onde, mas ele escreve: você tomou meu ensinamento como guia, como lia de prumo, ele usa a mesma palavra, como o seu alimento o fez, fizesse, talvez encontre agora. Eu li isso também hoje, sim, 1 Timóteo capítulo 4, e isso me tocou muito profundamente. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Se você ensinar isso aos irmãos, será um servo louvável de Cristo Jesus, porque fizeste o seu alimento as palavras da fé e da boa doutrina, que você tomou como linha de prumo, orientação, alimento, a palavra alimento. Eu consultei o que nosso Senhor disse, mais precisamente no Evangelho de João, capítulo 4, João capítulo 4, versículo 34. Jesus respondendo-lhes: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém. Não somente alimento terreno, Jesus disse isso, referindo-se à palavra do Antigo Testamento. Em Deuteronômio, o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Jesus diz aqui: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Paulo escreve a Timóteo, como acabamos de ler, 1 Timóteo 4, versículo 6: se ensinares isso aos irmãos, serás um servo digno ou louvável de Cristo Jesus, porque fazes como seu alimento as palavras da fé e da boa doutrina, ou doutrina sã. As palavras da fé são as palavras de Deus, e as palavras de Deus são a sã doutrina. Então, em seguida vem a ênfase por detrás que tomaste como diretriz ou linha de prumo. Há uma palavra na carta aos Coríntios que Paulo escreveu, vou ver se consigo encontrá-la, deveria estar na carta aos Coríntios, onde ele também adverte que ninguém deve ir além do testemunho das Escrituras. Quem sabe onde está? Nesse contexto, seria muito importante que lêssemos isso ainda. Provavelmente estará em 1 Coríntios, não me lembro assim exatamente. Vamos ler de 1 Coríntios, capítulo 4, e então teremos que encontrar em algum lugar. Lemos de 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1, que todos nos considerem como servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Que palavra poderosa! Não apenas líderes da congregação, não apenas anciãos, não apenas a serviço da congregação, mas administradores dos mistérios de Deus. Servos de Cristo, para isto, assim escreve Paulo, que todos nos considerem, eu vou ler mais uma vez, que todos nos considerem como servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Só se pode considerar uma pessoa pelo que ela realmente é. Paulo foi o homem que podia dizer, repetidamente podia dizer, a mim foi revelado o mistério que permaneceu oculto aos filhos dos homens em todas as eras. Sim, me veio por revelação. Quantas vezes Paulo escreveu, eu vos digo o mistério. Ele escreveu sobre o mistério de Deus em Cristo. Repetidamente, sobre mistérios, sobre coisas que antes estavam ocultas e agora, então, foram reveladas. Que todos nos considerem como servos ou servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Que nós, como irmãos nesse lugar, que servimos na palavra, possamos ser classificados aqui assim com esses homens de Deus. Embora sejamos os menores, temos parte na mesma proclamação, na mesma revelação. Para Deus, nada mudou. A mesma palavra, o mesmo evangelho, o mesmo ensinamento, o mesmo permaneceu e permanecerá até que o Senhor retorne. Se nós seguirmos nos passos dos apóstolos, então teremos um ensino e prática dos apóstolos, fazer o que eles fizeram e pregar o que eles pregaram. No versículo 2, Paulo escreve, nessa situação, porém, exige-se dos administradores que sejam fiéis. Que Deus nos conceda também graça de não deixar nada de lado do que Ele revelou. Não deixar cair nada debaixo da mesa, mas colocar no castiçal, para que todos sejam iluminados e conduzidos profundamente aos mistérios de Deus. Portanto, não basta ser administrador dos mistérios de Deus, é preciso ser fiel, ser encontrado fiel naquilo o que temos que administrar. Que Deus, Senhor, nos torne fiéis no ministério que temos que realizar. Porque a maior tarefa que existe na Terra é para a congregação do Deus vivo, porque é uma tarefa para a eternidade. Políticos de alto escalão têm mandatos temporários, eles vêm e vão, mas Deus tem um plano eterno com a humanidade, e este plano eterno Ele executa. Ele falou por meio de profetas e em seguida realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, e por meio dos apóstolos, colocou a proclamação desse desígnio de salvação de Deus no castiçal, de modo que Paulo pôde dizer com convicção: eu vos anunciei todo o conselho de Deus. Ele era um homem fiel. O Senhor o formou assim, o fez de tal maneira que ele considerou o que ele conhecia e sabia antes como lixo, e aquilo que Deus lhe deu como valioso, ele aceitou, e ele mesmo se tornou parte disso, e então administrou fielmente, e somos muito gratos por todas as cartas que ele escreveu, para que também nós possamos ter parte, que possamos ter parte nisso que lhe foi concedido. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, o apóstolo escreve: pois nós somos co-trabalhadores ou cooperadores de Deus. Vocês são o campo de Deus, a edificação de Deus. Imagine se fosse dito aqui: os irmãos trabalham juntos, cooperam juntos, são colaboradores da mesma causa. E aqui Paulo escreve: pois somos co-trabalhadores de Deus. Não co-trabalhadores de uma denominação, de uma congregação, de um irmão, mas colaboradores ou trabalhadores de Deus. Podemos trabalhar na obra de Deus, ter parte naquilo do que Deus faz. Esse é o ponto do que se trata. Pois co-trabalhadores ou colaboradores de Deus somos. Que explicação? Será que ele exagerou? Não. Deus precisava de pessoas para fazer o trabalho. O trabalho é trabalho de Deus, mas ele escolhe quem ele quer para trabalhar, e nós estamos à sua disposição para isso. No versículo 16, 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo e vós sois esse templo. Deus tem uma edificação na terra, uma edificação viva, que é adicionado a ele, o Senhor, a pedra viva, a pedra angular. Como pedras vivas, nós somos incorporados a essa construção santa de Deus, vivificados pelo novo nascimento da água e do Espírito, para que tenhamos parte na natureza divina e nos tornemos assim uma parte da própria causa de Deus. No versículo 6, em 1 Coríntios 4, Paulo escreve: mas, irmãos, eu e Apolo nos referimos a nós mesmos, levando em consideração vocês, para que aprendam a compreender a palavra, não ir além daquilo que está escrito, para que ninguém se exalte em detrimento do outro. Especialmente o pensamento não ir além daquilo que está escrito. Eu creio que todos nós, nesse lugar, podemos dizer com profundo, grato coração que o Senhor nos concedeu essa graça de permanecer dentro dos limites da palavra de Deus, e isso a qualquer preço. Graças a Deus, não aconteceu que tivéssemos ouvidos com coceiras e tivéssemos desejados ensinadores que nos proclamassem coisas que não são de acordo com a Escritura. Aqui não foram anunciadas fábulas, mas a clara e verdadeira palavra de Deus, a sã doutrina que nos curou de acordo com a palavra da Escritura. Ele enviou a sua palavra e os curou. Uma doutrina doentia torna doente. Uma doutrina saudável torna saudável. Tomaste a sã doutrina como fio de prumo. Ela se tornou o seu alimento. Que isso possa assim também ser assim, permanecer conosco dessa forma, para que aprendam conosco a palavra em nós. Paulo sempre se incluiu, que aprenda a compreender a palavra em nós. Ele não julgava os outros, nem mesmo em Gálatas 1, versículo 8, ele não fez isso. Ele não diz excluindo sua própria pessoa, se alguém mais, não. Ele sempre se incluiu. E essa é, na verdade, a melhor característica de um verdadeiro homem de Deus. Deixe-me ler isso aqui, em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas, mesmo se nós mesmos, aqui os irmãos que estavam ao seu redor, não apenas os outros, mas mesmo que nós mesmos, um anjo do céu, vos anunciasse um outro evangelho diferente daquele que vos anunciamos. Vejam, ele traça uma linha tão nítida. Ele quer dizer, se um dia nós disséssemos algo diferente do que dissemos por revelação, então a maldição nos atingiria. Tanta convicção ele tinha da revelação de Jesus Cristo, que lhe foi concedida, como ele claramente diz aqui em Gálatas 1, versículo 12. Com referência ao Evangelho, pois não o recebi de nenhum homem, nem o aprendi por meio de ensinamentos, mas por meio de uma revelação de Jesus Cristo. Assim é até hoje. Nós podemos ensinar, mas a revelação não pode ser passada adiante. A revelação do Espírito é algo pessoal entre você e o Senhor. Nós só podemos pregar a palavra de Deus para estabelecer a conexão com Deus. Então chega o momento em que, por meio da proclamação, as pessoas buscam e encontram a conexão com Deus e então tem sua vivência pessoal. E então ninguém mais pode tirar isso delas, porque é uma revelação divina. Eu vou ler o versículo novamente. Versículo 6. Mas, irmãos, eu disse isso a respeito de mim e de Apolo, por consideração a vocês, para que aprendam em nós, aprendam e compreendam em nós a palavra, que não vão além do que está escrito. Graças seja a Deus que essa palavra eu realmente, pessoalmente, gravei no meu coração. Não ir além daquilo que está escrito. Quem saberia se isso ainda é verdade ou não? Mas se permanecermos dentro dos limites daquilo que está escrito, então sabemos que é verdade, porque é a palavra de Deus. E céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Para que ninguém se exalte contra o outro. No momento em que as pessoas vão além do testemunho das Escrituras, então surgem divisões, surgem tantas coisas que não estão corretas diante de Deus, mesmo que tais coisas sejam apresentadas como revelação. É preciso dizer que Deus não esqueceu nada. O que ele queria dizer, ele disse. O que ele quis revelar, ele revelou. O que ele queria ensinar, ele deixou que fosse ensinado. Pois tudo o que pertence ao Conselho de Salvação do nosso Deus está contido nesta palavra de Deus. Ninguém pode acrescentar algo, mas também ninguém deve tirar algo. Também essa advertência temos que levar ao nosso coração, pois ambas as coisas estão escritas. O ai sobre aquele que acrescenta, assim como o ai sobre aquele que retira. Assim que o Senhor, de fato, nos conceda graça para nos apegarmos a todo tempo na sua palavra e para que aceitemos o que ele disse, o que ele revelou, o que ele deixou ensinar e foi escrito, que nós possamos aceitar de coração como palavra de Deus e deixemos o Espírito de Deus agir por meio da palavra. Nós cremos que nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Nós cremos que Deus nos deu a sua palavra e o seu Espírito para que a sua palavra e o seu Espírito possam agir no rebanho comprado pelo sangue, nos verdadeiros filhos de Deus. Lá onde a palavra não está, o Espírito não pode cumprir nada. O Espírito só pode agir de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as promessas que Deus deu. Deus falou e tudo se fez. Se Deus não fala, nada acontece. Deus fala por meio de sua palavra. E sua palavra é Espírito e vida. Que possamos absorver o que contemplamos hoje aqui dentro de nós, ser gratos ao Senhor por termos esse privilégio de ouvir e proclamar a palavra de Deus sem misturas, que possamos ser de fato administradores dos múltiplos mistérios de Deus. Como tais, queremos ser encontrados fiéis. Deus é fiel e Ele pode nos tornar esses servos fiéis da palavra, que simplesmente não podem fazer de outra forma, senão, de fato, ser co-trabalhadores de Deus, como Paulo escreveu aqui, pois co-trabalhadores de Deus somos nós. Deus faz toda coisa. Ele apenas nos chamou para esse trabalho, nos puxou para isso, para que possamos dar-lhe a mão no que ele mesmo faz. Pois assim disse nosso Senhor em Mateus 16, eu edificarei a minha congregação. Ele edifica a congregação, mas ele toma co-trabalhadores, apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Ele toma anciãos, ele toma homens, líderes, quem ele quiser, para colaborar na obra que ele mesmo realiza. Vocês sabem que ele mesmo redimiu a congregação, ele a edifica, ele a completará e ele a levará para o lar. Mas ele chamou servos cedo e tarde para trabalharem com ele e ainda outros à 11ª hora. O Senhor falou na parábola, naquela época, quando chegou ao mercado e viu as pessoas lá ociosas, ele perguntou: por quanto tempo vocês ficarão aqui ociosos no mercado? Então, alguns disseram: ninguém nos colocou no ministério, no trabalho. Então o Senhor disse à 11ª hora: venham e façam o trabalho. E eles fizeram o que o Senhor lhes ordenou. Quando então chegou a hora do pagamento, os outros estavam contentes porque tinham trabalhado o dia inteiro e disseram: como é que eles recebem o mesmo que nós? E o Senhor lhes disse: não combinei com vocês que lhes pagaria o que lhes paguei? Ele deu o mesmo salário a todos, independentemente de terem trabalhado muito ou pouco por pouco tempo, muito tempo. Importante é que eles ouviram o seu chamado, foram juntos ao trabalho e foram encontrados fiéis naquilo que deveria ser feito. Mas Deus não exige. Um a 100, um a 1000 e o outro a dezenas de milhares, ou se eles mostram o caminho para o Senhor. Tudo isso são coisas de Deus. Ele dispõe dessas coisas e não nós. Importante é que cada um seja encontrado fiel na tarefa que Deus lhe confiou. Um compositor canta: mantém-me fiel, fiel Salvador, mantém-me fiel. Eu tenho uma corrida a percorrer, ainda tenho muitas batalhas a travar. Tu dás forças para conseguir, mantém-me fiel. Amém. Nós cantamos o refrão, vamos levantar para isso, em seguida vamos orar. Mantém-me fiel, fiel Salvador, mantém-me fiel. Mantém-me fiel, fiel Salvador, mantém-me fiel. Eu tenho uma corrida a fazer, algumas batalhas ainda a vencer. Tu concedes força para vencer, mantém-me fiel. Mantém-me fiel, fiel Salvador, mantém-me fiel. Mantém-me fiel, fiel Salvador, mantém-me fiel. Eu tenho uma corrida a percorrer, muitas batalhas ainda a vencer. Tu concedes força para conseguir, mantém-me fiel. Vamos orar juntos. Fiel Deus, nós te agradecemos novamente juntos por tua preciosa e santa palavra que tu nos dirigiste também nesta noite. Senhor, nós te pedimos, ser misericordioso de todos nós, Senhor, aqueles que servem na palavra e também aqueles que ouvem, ó Senhor, concede-nos a sua graça, ó Deus, concede-nos a todos a alegria de servir a ti, Senhor, enquanto tivermos fôlego de vida dentro de nós, Senhor, pois sabemos, vem a noite em que ninguém mais poderá operar, Senhor, mas enquanto é dia, Senhor, queremos defender a tua causa, ó Senhor, e louvar e glorificar o teu nome. Nós sabemos que cuidarás, Senhor, do teu povo, da tua congregação proprietária, Senhor, adoração, honra e gratidão sejam dados a ti por isso, Senhor. Nós olhamos para ti, Senhor. Nós nos deixamos abalar, Senhor, por nada que possa acontecer, Senhor. Mas sabemos uma coisa, Senhor, que tu farás tudo bem, Senhor. Por isso louvamos e glorificamos o teu maravilhoso nome. Te agradecemos do fundo do coração por ter nos ajudado até agora, Senhor. Adoração, honra, gratidão e louvor sejam dados a ti, no nome de Jesus. Amém.